Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Obrigado pela sua presença para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou jornalista Arthur Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O convidado de hoje é o advogado rondonense, Dr. Flávio Schmidt, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Um grande prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Difusora. Um bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação muito grande vir aqui falar sobre um assunto que é recente, né? A proteção de dados e a privacidade. Teve uma regulação recente, uma lei recente. Um assunto que ainda precisa de bastante esclarecimento, mas é um assunto tranquilo, um assunto gostoso de trabalhar, um assunto que envolve todos no seu dia a dia. Se nós observarmos o assunto que nós vamos tratar aí, ver que todo mundo tem, de alguma forma, foi ou será impactado por essa regulação da Lei Geral de Proteção de Dados.
Tudo bem contigo?
Eu vou bem, senhor.
Saúde, eu estou bem.
Saúde.
Não, só avançando na idade, né? Não tem como fugir dessa...
É inevitável.
Inevitável, inexorabilidade, né? Não tem jeito. Bom gaúcho? Bom paranaense?
Um bom paranaense criado como gaúcho, tradição sempre de um churrasco, chimarrão, uma boa música gaúcha, uma boa música alemã, todo domingo tem que preservar a tradição. Não por ser tradição, porque é uma tradição muito boa de preservar.
Mas por que você gosta da música alemã? Quanto tantos e tantos e tantos da tua idade descartam ouvir música alemã?
Talvez seja por influência paterna, materna. Em casa sempre teve muito disco, muito a vitrola da minha avó. O dia inteiro, no domingo, rodava música alemã. E sempre que alguém fosse para lá ou para cá, sempre trazia um disco diferente, um disco novo. E mantivemos a cultura... de ouvir, o hábito de ouvir músicas, as novas músicas alemãs, os novos grupos com as novas músicas. E eu acho importante que essa preservação continue por aqui, porque segundo os contatos que a gente tem lá da Alemanha, eles acham muito estranho nós ouvirmos músicas que há muitos anos eles não ouvem. Então, mas vocês ouvem essas músicas? Sim, nós mantivemos aí essas músicas no nosso repertório, nas nossas playlists.
Advogado, quanto tempo?
27 anos vou fazer em primeiro.
Foi uma vocação tardia, Flávio?
Será? Diríamos que foi uma oportunidade, né? A Unipar abriu a primeira turma exatamente no momento em que eu fazia administração na União Oeste e entrou em greve. E aí eu disse, bom, o que, que eu vou fazer? Estou no primeiro ano de União Oeste, já duas greves no primeiro ano. Será que eu vou conseguir terminar essa faculdade? E aí a minha irmã disse, olha, vai abrir direito lá em Toledo. Falei, mas será direito? Não tem nada a ver comigo, eu gosto de sair pelo mundo, andar por aí, ficar preso num escritório. Mas desde o primeiro ano de faculdade já gostei da... perspectiva de trabalhar em escritório, defender os direitos. Foi uma vocação que eu aprendi a gostar com a maturidade, ao longo do tempo. Estou muito satisfeito com a profissão, estou muito satisfeito com a dinâmica que ela tem. Novos desafios, veja aí, né, depois de muito tempo de atuando na advocacia, surge um novo desafio. Uma nova lei, uma nova oportunidade para a advocacia, uma nova forma de buscar satisfazer o nosso cliente com um esclarecimento e uma adequação a essa lei de proteção de dados que é tão importante nesse momento.
Você nunca pensou em deixar o Marechal Rondon? E por que não deixou o Marechal Rondon? Ao tempo que muita gente deixou o Marechal Rondon.
Exato. As raízes estão aqui, a família toda aqui. Teve um período que fui visitar outros lugares para ver como era a advocacia em outros lugares. Mas sempre tive as raízes aqui. Todo mundo passa pela cabeça de fazer uma transformação, mudar de vida, mas eu acho que eu não tinha essa índole dos nossos antepassados aí, que saíram desbravar o Paraná com uma malinha nas costas, né? Nunca quis sair de Marechal Rondon.
Você se sente bem aqui?
Sinto bem, tenho família enraizado, todo o meu patrimônio está aqui, todos os meus investimentos, minha família é daqui, vou ficar por aqui.
Que maravilha. Doutor Flávio, você é especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Até uma sigla meio difícil, porque ela se confunde com LGBT, né?
Exato. Tá.
Eu vou mais usar a Lei Geral de Proteção de Dados na nossa entrevista. Veja, a legislação surgiu em 2020, né? Pela Lei 13.709, né? O que que o legislador quis ao criar essa lei, né, da proteção de dados?
Veja só, o legislador, na verdade, o direito, ele precisa atuar onde existe um conflito, onde existe um valor, existe algo com certa importância. E para que esta importância, para que este valor, para que este novo petróleo, como diz que é os dados, né? Alguma coisa que está aí e ele não seja usado de forma incorreta, é preciso que o direito vá lá, né, e regule. E o Estado, como o regulador das relações, precisa colocar, então, seu aparato estatal para funcionar, e aí que surgem as leis. Então, se observar a evolução da humanidade, sempre que alguma coisa ganhou uma certa relevância, houve a necessidade do Estado ir lá e traçar as diretrizes em relação àquele valor, em relação àquilo que é importante. É, família passou a ser importante, depois os negócios, o dinheiro, os valores, os metais, a agricultura, e assim, ao longo do tempo, tudo que cria um certo valor precisa ser regulado. Não foi diferente com algo que nas últimas gerações começou a ter um trânsito muito forte, e isso começou a ter gerar riqueza, que são os dados das pessoas, né? O nome, o RG, o CPF, o endereço, começou a fazer monetização em cima deste ativo, né? E aí houve a necessidade de regulação. A lei disse que a lei é nova, 2020 foi quando ela foi promulgada, ela passou a ter
validade.
Ela teve até um período engraçado, essa lei teve um período diferente de outras normas. Ela sofreu com a pandemia um retardamento da sua entrada em vigor. Ela entrou em vigor, mas daí, não, agora no meio da pandemia não, é complicado. Então, houve um retardamento da entrada em vigor. Pode-se dizer que ela entrou em vigor em 2021, 2022, ainda tinha alguns dispositivos que ficaram para trás para ter vigência. Então, ela teve uma vigência bem pautada, bem no tempo. Então, efetivamente, ela entra em vigor em 2022. E não é uma discussão nova, né? É uma discussão, apesar da lei passar aí, ser de 2020, já desde 2010 a discussão já havia sobre a necessidade que o mundo via, né, em traçar uma regulação em relação a como proteger os dados pessoais e a privacidade das pessoas. Então, a União Europeia editou em 2018 um regulamento geral para todos os países signatários da União Europeia. E o Brasil foi nessa esteira, né? Tem os Estados Unidos, os estados dos Estados Unidos também, ao longo do tempo, foram editando, né? Tudo nesse mesmo tempo, 2018, 2020. Né? A África, por uma curiosidade, já tinha legislações em 2011 em relação à proteção de dados, alguns países africanos. Então, quem inaugurou essa, né, ideia de proteção de dados foram alguns países africanos. E por conta de uma necessidade. Nós não tínhamos no passado, né, no começo das relações, uma importância. O que a empresa faz? O que o governo faz? O que as instituições fazem com aquela ficha cadastral que está em algum lugar dentro de um arquivo? Aquilo passou a ter um valor. As empresas, dos seus funcionários, aqueles que entraram, aqueles que saíram, a vida inteira da empresa com uma coleção imensa, e isso começa a ter valor. E nós começamos também a ceder mais dados do que particularidades nossas, vamos chamar assim, o que são os dados, né? Nós vamos dizer, daqui a pouco nós vamos abordar o que são os dados pessoais protegidos por essa lei, mas são aspectos da nossa vida. particularidades na nossa vida e que vão, inclusive, do nosso tipo sanguíneo, do nosso DNA. Né? O nosso DNA é um dado pessoal. A íris, os dados biométricos, o tamanho da minha orelha, né? É um dado pessoal. Então, tudo isso nós começamos a fornecer para que nós possamos nos relacionar com os aspectos da vida, com o banco, com a escola, com o governo, com as empresas, começa a pedir mais dados para poder relacionar com a gente, para fazer nota fiscal, para, né, nossa biometria, nós compramos um celular, nossa biometria, nossa íris, nossa face está, e isso começou, então, a ser necessário. E onde está estocado essa biblioteca, esse grande manancial de dados? E quem guarda? Como guarda? Qual é a relação que quem está guardando isso está bem guardado? E se tiver um mau uso disso? Então, começou, né, veja só, uma preocupação ao longo do tempo de o que fazer com essa quantidade de informação que começa a ter valor. Né? Nós, por exemplo, as nossas preferências são captadas por aqueles sites que a gente entra nos nossos dispositivos, no nosso computador, no nosso celular, captam nossas preferências e isso gera valor. Isso é vendido. Opa, ali tem bastante gente que está gostando de ver esse aspecto da vida, esse produto. Então vamos agregar isso e vamos criar um mecanismo para... Né? E eu posso dizer, ó, eu não quero que você me siga, que você veja essa minha preferência e que você difunda essa minha preferência, né? São os cookies aí, né? Quem nunca entrou num site no seu dispositivo e teve que aceitar ou não aceitar os cookies? É simplesmente uma preferência que se transformou em um bem da vida, uma coisa que tem valor.
Flávio, quais são os princípios preponderantes? Você já entrou um pouco nesse aspecto. Os princípios preponderantes que guiam a Lei Geral de Proteção de Dados.
Eu tenho que elogiar o legislador, eu sempre fiz isso. Elogiei muito o legislador da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Foi uma lei tratada com muita propriedade, uma lei muito bem construída. Pode-se dizer que ela nem foi cópia de outros, foi trabalho do nosso legislador. E uma lei muito bem construída, e principalmente quando a gente fala muito bem construída, ela é muito bem construída em cima de princípios. Princípios no direito são acima da lei. É algo no direito que não precisa nem explicação. Né? A lei não explica o princípio, porque o princípio se auto-explica e se auto-aplica. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados elencou 10 princípios, que 3 deles são os mais importantes. Necessidade, adequação e finalidade. Então, o tratamento de dados, se eu abordar ele através desses 3 princípios, é necessário? Sim, eu preciso, para emitir a nota fiscal do meu cliente, pegar alguns dados pessoais, nome, endereço, telefone, um cadastro básico, né, de algumas informações pessoais e os seus RG e CPF. Então, é necessário? Sim, é necessário. Eu preciso saber a cor do cabelo? Não. Eu preciso saber a religião? Não. Então, não é necessário. Adequação. É adequado eu exigir para que a nota fiscal seja emitida que eu tenha o nome do pai, nome da mãe, porque senão eu não consigo emitir por causa do cruzamento de dados, pode haver homônimos? Não é adequado. Então, não sei se isso é. E a outra é a finalidade. Né? Finalidade, necessidade e adequação. Qual é o fim de eu captar os dados? Eu vou captar esses dados para fazer emitir nota fiscal. E só. Eu não vou vender esses dados pessoais para mais ninguém, porque quando eu peguei os teus dados, eu disse que a finalidade desses dados é a emissão de nota fiscal. Se eu for fazer o outro uso deles, como por exemplo vender para monetizar, para fazer, eu preciso ter uma autorização específica, um consentimento específico para isso. Então, 3, dentre outros, né? Por exemplo, a autodeterminação informativa, eu preciso saber para o que você vai fazer. Né? A liberdade também de escolha sobre o que eu vou fazer com os dados. Então é uma lei muito baseada em princípios, são 10 princípios, aqui não dá tempo da gente falar sobre os 10, mas os 3 que giram principalmente, necessidade, adequação e finalidade. Eu quero entrar numa polêmica, eu sabia que essa pergunta viria, de um fato interessante, novo, que a gente gosta, eu gosto sempre de trazer a realidade. Todo mundo viu, todo mundo sabe, acompanha aí pelas redes sociais, o que aconteceu com a Havan, o que a Havan fazia. A Havan sofreu uma notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ela tinha lá, dentro das suas redes sociais, o tal do amostradinho do mês. O que, que elas faziam, o que, que era os amostradinhos do mês? Eles pegavam aquelas pessoas que estavam fazendo furtos dentro da loja e mostravam nas suas redes sociais. É, aqueles infratores. Quem é aquele que escondia a mercadoria? Mostravam isso. A Havan está errada? É, a Havan, no seu direito de proteger o seu patrimônio, está certa. Só que ela não pode utilizar a imagem. Que curioso, né? Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas uma coisa errada supera a outra? Né? Eu posso fazer uma coisa errada para superar outra coisa errada? Tá certo fazer o furto dentro da loja? Não, tá errado. O que a Havan não pode é divulgar esses. Ela pode coibir o roubo, ela deve coibir o roubo. Mas mostrando as imagens, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que não pode. Tanto que a Autoridade Nacional notificou, e sob pena de uma multa pesada de 50 bilhões, de 50 milhões, né? Se ela continuasse, ela parou e fez a defesa e, a princípio, não está mais utilizando essa prática. Mas é um contrassenso, né? É um dilema. E nós entramos na necessidade, adequação e finalidade. Qual é a necessidade de o amostradinho? Mostrar o cara cometendo um ilícito? É necessário? É. É adequado? Não é. Porque o meio adequado é outros métodos que ela tem. Ela tem as imagens, pode utilizar um esquema de segurança e não divulgar isso. A divulgação que é errada na relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí nós temos dois princípios em conflito. Um princípio constitucional, que é da liberdade e da intimidade, e um outro princípio constitucional, que é da livre iniciativa, né, e da proteção do patrimônio. Então nós temos aí uma... Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, enquanto princípio e como direito fundamental, que agora está na nossa Constituição, Proteção de Dados, direito fundamental, a empresa não pode fazer isso. Né? Divulgar aqueles que fazem coisas erradas dentro do meu estabelecimento. Porque a imagem é um dado pessoal e ela não pode ser. Então nós entramos ali, nós temos que sempre fazer um equilíbrio entre necessidade, adequação e finalidade. Qual a finalidade? Né? Coibir. É o meio adequado? Não é o meio adequado. É necessário? É até necessário. Mas não é a finalidade e nem a adequação. Então, nós sempre que pegamos um caso, problema, né? Quando se fala de proteção de dados, a gente vai para os princípios. Né? O princípio da responsabilização, por exemplo. Né? É um dos princípios que está lá. Então, eu sou responsável pelos dados. E estou utilizando ele de forma correta, eu preciso fazer uma ponderação de princípios, né? Que a gente chama em direito ponderação de princípios.
Doutor Flávio, quais as informações que são as mais relevantes para protegidos por essa lei de proteção de dados?
Nós somos uma sociedade em que nós abrimos muito nossa intimidade. Né? O Brasil, historicamente, na época do Orkut, era o país com o maior número de usuários. Do Facebook e do Instagram, nós somos disparadamente um dos países com mais. Então, nós temos uma vida particular muito aberta, muito exposta nos meios sociais. Qual é aquilo que é protegido? A minha fotografia do perfil do Instagram tem alguma proteção? Olha, eu expus isso de maneira pública.
Tornei público.
Eu tornei isso público. Né? Ela está protegida? Existe entre eu e a Meta, que é a dona do Instagram e do Facebook, um certo contrato em que eles não podem utilizar de maneira equivocada, de maneira errada. Mas qualquer outra pessoa que tenha acesso, porque eu coloquei isso à disposição. Então, o legislador não quis interferir nesta minha relação de liberdade de expor a minha publicizar a minha meus dados pessoais, como é a minha imagem, o meu
endereço.
Meu endereço, né? Se eu coloco
estado
isso de forma
civil.
Estado civil, se eu coloco lá no meu perfil, nas redes sociais, tudo isso de forma aberta, passa a ser praticamente domínio público. Agora, se eu mantenho uma certa restrição, ninguém pode interferir. Então, os dados pessoais, eles foram divididos em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são todos aqueles que me identificam. O que me identifica? O meu nome, mesmo sendo encontrando um homônimo, se eu cruzar com mais um outro dado, como por exemplo o telefone, eu sei que sou eu. Se eu pegar o CPF, que também está disponível, digita lá o meu CPF, vai aparecer. Vai aparecer processos, vai aparecer várias situações no Google, que se tem o meu CPF, né? E de certa forma, porque em algum momento eu publicizei isso, eu deixei bem, bem claro, né, onde está esse dado. Então, é um dado pessoal, aquilo que me identifica. Então, ele é tratado como tem a proteção, e tem os dados pessoais sensíveis, que além de me identificar, eles são capazes de causar algum constrangimento, são capazes de causar algum... por isso que são sensíveis, né? Eles tocam em algum momento sensível da minha vida pessoal, que é a minha orientação política, a minha orientação sexual, a minha orientação, os meus dados de saúde, né? É um dado sensível, ninguém precisa saber da minha condição de saúde. Até porque a seguradora pode negar um atendimento, um plano de saúde, pode não. Então, isso tem uma certa relevância, todos aqueles que podem causar algum constrangimento. Esses são os sensíveis. Os demais são dados pessoais, que precisam estar com aqueles que detêm meu dado pessoal de maneira segura. Né? Quando ele fala de proteção, por isso que a própria a lei fala assim, lei geral de proteção dos dados. Então, qual é a intenção da lei? Proteger. Se eu não protejo pessoalmente, né? Como vai ser a lei criar um mecanismo de proteção? Então, existe um nível de dado que vai além da proteção, que ele já está exposto, então ele não precisa ser protegido. O que não pode é ter utilização indevida por quem quer que vá utilizar ele. Por exemplo, pegar meu dado pessoal numa escritura pública que eu tenho, basta pagar e baixar lá no registro civil, no registro para ver o meu estado civil, e utilizar isso de maneira... Ah, mas é público. Sim, é público, mas você não pode utilizar aquela escritura, a não ser que seja para comprovar para aquilo que serve uma escritura, que é meu estado civil. Outros dados que estejam lá, eu não posso utilizar isso de forma equivocada. Então, tem um limite muito interessante em relação a aquilo que eu tenho está disponível, né? E aquilo que eu posso fazer com o que está disponível, que vai lá atrás, volta lá nos princípios. Qual é a finalidade? Né? Qual é adequado? É necessário? Então, eu sempre preciso ver, né, um dado pessoal. Eu atendo várias empresas. Depois eu mantenho, né? Dizer assim, eu sou encarregado de dados de algumas empresas, Data Protection Officer, de algumas empresas. Empresas grandes, empresas pequenas, né? Mas de vários setores. Setor de informática, por exemplo, de programação. Ou de agroindústria. Como é que eu faço para quando um cliente, um filho de um cliente vem aqui e pede para que o produto que está depositado seja faturado? Olha, precisa ter... Mas o filho tem acesso aos dados pessoais do pai? Tem. Por algum motivo ele tem. Ele pode utilizar os dados pessoais do pai para fazer operações particulares? Não pode. Então, a relação, né? Nem na relação familiar, a relação familiar ainda existe uma proteção de utilização dos dados. E quem é o guardião dos dados? A empresa. A empresa mesmo na relação familiar não pode abrir esta proteção, esta guarda no dado pessoal.
Flávio, quem precisa observar mais a LGPD?
Sim.
Né? Se é a empresa ou o indivíduo? Para quem pesa mais?
Para quem pesa mais. De certa forma, se a atividade for entre particulares e sem fins econômicos, vamos por exclusão para responder essa pergunta, se a atividade for entre particulares...
Não comercial, vamos dizer.
Isso,
não comercial.
Isso. Entre particulares, entre eu e você. Um bate-papo entre eu e você, em particular, né? Aqui nós temos uma relação contratual, porque eu estou dando uma entrevista.
Exatamente.
E, de alguma certa forma, é uma atividade comercial, né? É, mas diria assim, não é essa conversa. Enquanto a gente se encontra, a gente tem uma relação comercial, uma relação pessoal. Eu vendo uma bicicleta para você. Você pega meus dados pessoais na venda dessa bicicleta, com atividade entre dois particulares. Você não pode utilizar esses dados, porque ele tem fins econômicos. Agora, se não tivesse fins econômicos, não é dado pessoal. Ué, mas eu sei os teus dados pessoais. Eu tenho, inclusive, teu RG, teu CPF. Eu tenho, inclusive, teu tipo sanguíneo. Né? Eu posso utilizar isso. Não tem proteção quando se trata de atividades não econômicas e entre particulares. Agora, se nesta relação houver, em qualquer relação que houver trânsito, né, a lei fala tratamento, e a lei colocou coisas, atividades, que em outras leis não é tratamento. Né? Por exemplo, na Califórnia, o tratamento de dados é acima de $50. Qualquer atividade acima de $50, abaixo de $50 não tem importância. O nosso legislador não fez isso. Qualquer coisa, coleta, recepção, eliminação, compartilhamento, alteração, é uma extensa lista que está no artigo da lei do que é tratamento. Então, quando a gente fala o que é aquilo que é tratado entre as pessoas físicas ou jurídicas, quando tiver aspectos econômicos. Né? Isso é, e tem relevância, é isso que a lei tenta proteger. As relações econômicas, né? Primeiro tem que ser econômica, se não tiver fins econômicos. E aí tem que tomar cuidado, mas entre eu e a igreja, a igreja não tem fins econômicos. Sim, né? É uma entidade que tem... Né?
Apesar tem arrecadação.
Tem arrecadação, fins econômicos. Mas uma associação completa sem fins lucrativos, eu sou voluntário. É uma relação contratual, né? Uma pessoa física, uma associação, uma pessoa jurídica, que tem aspectos econômicos, eu pago mensalidade. Né? Não é só oferir lucro, né? Qualquer fins econômicos. Então, até a associação do bairro lá tem uma relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. O arquivo que está lá na pastinha do presidente, do tesoureiro, do secretário, precisa ser protegido porque existe uma relação econômica. O que não tem relevância para a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela diz assim, não são dados pessoais. Apesar de nenhuma contradição, eles são dados pessoais, mas não é isso que a lei quer proteger. Por exemplo, tudo aquilo que for dado em matéria jornalística, artística ou acadêmica. Então, o aluno faz um trabalho acadêmico e usa dados pessoais, uma fotografia, ou mesmo um aspecto da vida, ou identifica a pessoa. Se for um trabalho acadêmico, não tem relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se for uma matéria jornalística, aquele acidente de trânsito, pode expor o nome das pessoas? A Lei Geral de Proteção de Dados diz que pode. As empresas de jornalismo têm evitado. Né? Eu fiz um trabalho de adequação numa empresa jornalística e uma das recomendações minhas diz, não tem repercussão com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem outras repercussões, que a manutenção desse tipo de informação, né, tem outras repercussões. Lei Geral de Proteção de Dados já disse, matéria jornalística, e aquilo que for essencialmente jornalístico, informativo. Se carregar dados pessoais, não tem repercussão com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Se for artístico, se for acadêmico, se for um trabalho de escola, trabalho de faculdade, quando tiver dados pessoais, apresentado em meio acadêmico, Não tem preocupação em relação à proteção de dados. Aí segue mais umas outras que a lei fala que não é. Por exemplo, aquilo que é atividade investigativa da polícia, de segurança pública. Né? Para salvar a vida de uma pessoa, eu preciso dos dados pessoais. Né? De certa forma, abre um leque de possibilidade de utilização do dado pessoal. Então, tem algumas aberturas aí do que não é. Que a lei não quis dizer, isso aqui para nós é irrelevante, para a lei não importa.
Você me levou a pensar de uma colega, de um jornalista, mas pesquisadora histórica no Rio Grande do Sul, ela fez um levantamento das lápides num cemitério. E ela estava para publicar isso em livro. Aí chegou um camarada e falou, isso aí você não pode fazer, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não permite. E ela, nisso, perdeu o recurso disponível, o trabalho, e que não poderia, pelo que você coloca, não teria necessidade, podia publicar, porque nenenhuma conotação de inferiorização de quem faleceu, superiorização, superlatividade, né? Podia muito bem ter publicado.
Eu me recordo que isso foi, inclusive, uma pergunta na especialização que eu fiz em proteção de dados. Eu aproveitei a pandemia, Harto. Na pandemia, estávamos lá todos enfuneirados em casa. Eu aproveitei naquele momento, senti que era necessário fazer alguma coisa e fiz online, fiz não presencial, uma especialização em proteção de dados na Escola Superior de Advocacia, que tem um convênio junto com a Escola Superior da Magistratura Federal. E aí, nas aulas, né, quando abriram aulas com o professor presente, né, surgiu essa dúvida. O morto tem dado pessoal? E naquele momento ainda não estava, a lei não estava nem em vigor, ainda estava por entrar em vigor, muita coisa estava sendo discutida, o que a autoridade nacional vai decidir, isso vai ser regulamentado, não vai. A discussão é interessante. Se a pessoa falecida ainda remanesce após a sua ida ao Oriente Eterno, a proteção dos dados pessoais. Opinião pessoal. A morte cessa a proteção dos dados. Com a morte cessa a proteção. Mas muitas outras relações com o falecido remanescem nesse momento. Inclusive os dados dele que estão de posse por uma série de instituições. Né? O governo fica com os dados lá pro resto da vida. O banco fica com dados, o INSS fica com os dados, porque paga pensão, paga contribuições com base na morte. Então, na minha opinião, esta atividade que a sua colega historiadora fez, não teria a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Poderia ter outro tipo de proteção, como direito ao esquecimento, que é uma coisa que está aparecendo agora. Teria com relação aos vínculos, né? Porque algumas pessoas não querem ser vinculadas aos seus ascendentes, né? Então, e aí teria. Mas, na minha opinião, a Lei Geral de Proteção de Dados cessa. E o que faz com os dados que estão lá? Do falecido. Continua sendo responsabilidade de proteção até que alguém venha e diga, ó, eu sou herdeiro, eu sou inventariante ou eu sou responsável pelo espólio e esta autorização, esse consentimento para tratamento deste dado, eu quero que se extinga, até porque a pessoa já faleceu. É o mesmo efeito da procuração, né? Ele faz uma procuração, ela morre junto com... Exceto se a procuração tiver... intuito personae, que a gente chama, né? Que permanece um ato pessoal para que alguém leve a pós-morte para isso que seja feito. Então, existe um limite aí, né? Mas, na minha opinião, né? Lápide não está protegido por Lei Geral de Proteção de Dados.
Que geralmente a lápide só traz três dados. O nome do falecido, a data de nascimento e a data de falecimento, né? Oi, mais um adendo lá, homenagem da família.
Fã de churrasco.
Cheio de churrasco, né? Vamos fazer um pouquinho de humor aqui. Flávio, o seguinte, eu posso, a pergunta, até de forma até um pouco pessoal, como pesquisador histórico, eu posso ir no cartório, pedir uma cópia de uma certidão de óbito, e isso não deve só acontecer comigo, com muita gente, de alguém que eu não tenho linha parental. É possível?
Sim. Até porque isso chama registro público. Registro civil é um registro público. O registro de imóveis é um registro público. Os tabelionatos são registros públicos. Todos os atos, e é essa a essência do ato, ele ser público e dar efeito a terceiros. Então, o registro civil, a pergunta é, eu posso ir lá buscar esta certidão? Sim. Pode. Precisa justificar? Até alguns cartórios têm alguma justificativa, mas não pode se negar. Dizer, eu quero porque eu sou um curioso. Eu nunca tive isso porque eu me apresento como advogado, então a gente tem acesso não precisa justificar, mas teve clientes meus que eu ia lá, me pediam, ó, pede a certidão de óbito de fulano e tal, ah, mas não quiseram me entregar. Não pode, né? É um registro público, e a essência desse registro é público. A partir do momento em que você está de posse com esse documento, a responsabilidade é tua, de o que eu vou fazer com ele. Se estiver circunstâncias que possam causar alguma repercussão, aí você pode ser responsabilizado. Então pode, inclusive, ter um registro de uma relação extraconjugal. Numa certidão de óbito.
Né, talvez,
uma certidão também. De óbito, já aconteceu, né? Registrado os filhos João, Maria e o Pedro e o fulano. Ué, mas como? Ah, alguém dizendo, alguém utilizar aquilo de maneira desairosa, de maneira equivocada ou de maneira provocativa com algum direito da família pode causar algum constrangimento. Mas a essência do registro público é justamente essa. Houve até uma discussão no início lá, mas e agora como é que vai fazer com os registros públicos? A Lei Geral de Proteção de Dados protege tudo? Não. Continua a essência da nossa maneira de tratar este tipo de ato da nossa vida cotidiana. É, nossas mudanças de estado, nascimento, casamento, óbito e o nosso estado civil ser público. Qualquer um tem acesso para dizer qual é o estado civil dele, em que condição ele se encontra, quando que ele faleceu, porque estes eventos da nossa vida geram direitos, né? A partir de quando que o patrimônio passa a ter comunhão preferencial, comunhão parcial, comunhão universal, né? As relações jurídicas precisam da autorização do outro cônjuge. Então, tudo isso tem repercussão no mundo aí fora. Então, por isso que o registro é público. Assim como os imóveis, né? O registro dos imóveis precisa ser público. É uma essência da nossa forma liberal de ter o patrimônio, né? Então, não há restrição para fazer a coleta desse dado lá no registro público. Só que o que você vai fazer com ele, que daí tem que tomar cuidado com o que vai utilizar aquilo para quê. E aí entra também os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Finalidade, adequação e necessidade.
É? Flávio, partindo numa situação prática, o que a empresa não pode fazer com os dados? Quais as precauções que ela deve tomar quando ela tem dados de um cliente? O que o indivíduo comum, o cidadão Arto Vitek, não pode fazer ao saber de dados de alguém em relação à lei da proteção de dados? E vou mais além. A classe dos advogados são verdadeiros acervos de dados pessoais. Como é que a advocacia trata a questão no seu foro íntimo da advocacia?
Certo, vamos lá por partes. Vamos imaginar então as empresas, né? Não só as empresas, mas aquelas que hoje nós chamamos de empresa, mas pode ser até uma pessoa física, o MEI, né?
Certo,
o MEI. Ou até uma pessoa física que não é regulamentada, não é um MEI, mas mantém um certo negócio. Uma cabeleireira, um cabeleireiro, uma manicure, ela tem lá um negócio e é...
São os ofícios.
São os ofícios, né? Apesar, vamos imaginar, sem regulamentar, sem participar de absolutamente nenhum tipo. É uma pessoa que resolveu vender pastel. Ela tem coleta de dados? Tem. Tem repercussão com a Lei Geral de Proteção de Dados? Tem. Eu sempre utilizei nos meus treinamentos um símbolo para proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados. Que é um cadeado. Então, aquele que antes tinha os dados, dados guardados em um arquivo comum, a gente ia na padaria, tinha um arquivinho daqueles de acrílico com as fichas lá dentro, né? Em cima do balcão. Essa era a imagem da proteção de dados que nós tínhamos, que eu consigo lembrar, né? Essa era a imagem. Você ia numa loja, pedia o crédito, levava o produto e ia embora, eles anotavam numa fichinha. Essa fichinha ficava dentro de um arquivo, dentro de uma gaveta, dentro de uma caixa de sapato, dentro de uma caixa de camisa, né? Em cima do balcão. Hoje, a primeira precaução, quando eu entro na empresa para fazer a minha adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu mexo nas gavetas. Teve até uma empresa que o empresário, enquanto na nossa reunião inicial, eu sentei do lado de um móvel que tinha algumas gavetas. Eu abri aquelas gavetas de maneira provocativa, né? E eu, o empresário perguntou, mas o que, que você está fazendo? Eu falei, estou vendo se tua empresa precisa de proteção de dados. E encontrei uma agenda dentro daquela gaveta. Falei, essa agenda, se eu fizer a adequação dessa empresa, nesta gaveta ela não vai mais poder estar. Ou essa gaveta vai precisar de cadeado.
Seria, por exemplo, a agenda de telefones?
Uma agenda normal, agenda comum, com alguns dados, com algumas anotações, né? Então, qual é, o que, que eu preciso para começar a pensar em proteção de dados? A própria palavra já diz. Proteger aqueles dados que estavam em cima do balcão, dentro de uma gaveta, vão ter que ir para um lugar mais seguro. Hoje, com a digitalização das nossas relações, isso tudo está virtual. Né? Eu vou ter que começar a investir em algum mecanismo virtual em que eu me sinta seguro de lá colocar os dados que não são mais meus. Até a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dizia para aquele que mantinha aqueles dados em cima do balcão, em cima de uma caixinha de acrílico, de sapato, de camisa, os dados são da empresa, os dados são de quem está. Eu dei esse dado para você. Não. A partir da Lei Geral de Proteção de Dados, aqueles dados são meus, mas estão de tua guarda. Você vai ter que cuidar. Tanto que um dos princípios, eu não quis falar de todos, um dos princípios é a segurança. Tá? Então, os dados pessoais que estão de minha posse,
são intransferíveis.
Advogado, que eu recebi por conta da... Senão não é possível fazer... Desenvolver minha atividade, quando eu faço uma ação, quando eu faço uma defesa, eu tenho que adentrar na vida pessoal e ela me passa uma série de dados pessoais. Mas na relação de família passa, inclusive, dados relacionados à intimidade. Né? O que, que eu faço com isso? Né? Eu sempre falo, quando eu converso com os advogados de Lei Geral de Proteção de Dados, aquele arquivo que você tinha lá num canto, lá jogado, onde é que todo mundo tinha acesso, ou até dentro da tua sala, onde qualquer um que entrasse tinha, vai ter que ter pelo menos uma chave. Comece pensando em segurança. O advogado, enquanto guardião de uma série de dados, né, a preocupação é segurança. Ah, mas os dados estão num arquivo dentro do meu computador que todo mundo tem acesso. Ou a senha é 1234. Comece a pensar em mecanismos de colocar esses dados cadastrais que você tem lá, do seu acervo enquanto profissional, de qualquer profissional. Fiz adequação, por exemplo, numa clínica médica. O médico, eu diria que tem muito mais dados, porque eles são sensíveis. Eu tenho pouco dado sensível dos meus clientes. Quando muito, eu sei algum dado em relação à saúde dele, mas nada de diagnóstico. O médico não. O médico tem o histórico. O dentista tem o histórico de identificação da pessoa, inclusive, né? Ele precisa ter isso. Não da mais numa maneira...
Arcada dentária,
né? É um dado pessoal sensível. Além de identificar, ela pode trazer alguns constrangimentos. Ou fazer discriminações, né? Que é o que é o dado sensível. Então, a primeira palavra que surge... Aonde estavam os dados pessoais antes da edição da lei... Poderia ser um lugar mais acessível e menos protegido. Agora tem que estar protegido e não só protegido. Nós chamamos isso de segregação. A secretária precisa ter acesso a todos, minha secretária, que não faz as petições, vamos imaginar, né? Não faz as petições, não tramita os processos, não atende cliente. Ela precisa, né? A secretária do médico ou uma atendente do médico, ela precisa ter acesso a todo o histórico médico, a toda a ficha médica. Não. Né? A enfermeira, que faz só alguns procedimentos, precisa ter acesso a todos os laudos, toda a ficha médica? Não. Então eu vou começar a segregar os dados para que aqueles que necessitem dos dados para desenvolver sua atividade dentro da empresa fiquem, né? E poucas pessoas tenham acesso a todo o banco de dados. Então nós precisamos pensar em segregar os dados pessoais. É uma empresa grande, com vários departamentos, né? O pessoal do comercial não precisa ter acesso à ficha funcional dos colaboradores da empresa. É, isso é um dado que fica lá no RH. O financeiro não precisa ter acesso aos dados do RH só para questões financeiras. A conta, quem são os dependentes, e limita-se a isso. Não precisa saber a religião, não precisa saber quantos filhos tem, né? Então, setores da empresa ficam com uma parte dos dados e setores da empresa ficam com outras. Alguém lá em cima, no C-level, né, no CEO, alguém lá em cima tem acesso total. Mas conforme vai setorizando e dando hierarquia, vai tendo menos, né? Vamos chamar de balconista, né? O vendedor que está lá no balcão, tem uma tela cheia de dados cadastrais. É preciso para ele emitir a nota? Talvez não. Né? Eu já fiz trabalho em algumas empresas em que nós precisamos mudar a tela de acesso de alguns dados, né? Porque alguns clientes têm, para algumas atividades, precisa mais dados, em outras, RG, CPF, endereço e IPT saudações, né? Para desenvolver a atividade.
Flávio, quais as penalidades para quem expõe dados pessoais de alguém, seja empresa, seja por parte de particular?
Veja só, quando a gente fala de empresa, tanto empresa pública como pessoa física de direito público, como de pessoa física,
CNPJs, né?
Vamos isso, dizer. Tanto privado como público, né? Então, o setor público também precisou fazer adequação em relação aos dados. Nós temos muito dado pessoal com o setor público, né? Prefeitura, o INSS, a Receita Federal, o SAI.
Como diz um amigo meu, o governo sabe mais sabe de tudo, mim sabe. Do que eu sei de mim.
Exatamente, com certeza ela sabe mais. Até porque tem controle do teu CPF na nota. Sabe quanto papel higiênico você consumiu durante um ano? Com o CPF na nota, né? Então tá lá descrito qual é o teu consumo algumas coisas. Sim, o que eu preciso, né? O que eu posso fazer? A grande preocupação, tanto do setor público como do setor privado, é este acesso estar disponível para desenvolver a atividade, mas não para que ela cause algum prejuízo a alguém. E se ela causar algum prejuízo? Bom, nós temos dois tipos de penalidades. Vamos para a penalidade administrativa, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma autarquia regulatória. Ela tem o poder, por exemplo, da ANS, tem o poder, mais ou menos, a formação da NTT, das autarquias regulatórias. Ela pode punir administrativamente. É o que ela fez com a Havan. Notificou a Havan dizendo, ó, se você continuar com essa prática, você vai ser multado. Uma das penalidades é a multa, que dependendo do faturamento da empresa, tem uma tabela lá, pode chegar até 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento anual. Então, 2% do faturamento, uma empresa anual, para qualquer empresa, para o meu escritório, 2% por ano, já dá um desfalque. Mas não é só a multa. A multa é a pecuniária que pode ser cobrada pela autoridade nacional. Tem a advertência, tem a publicização da penalidade, dizendo o Flávio, advogado, na página da autoridade nacional, não cumpre com a Lei Geral de Proteção de Dados. É a publicização. A advertência dizendo, ó, Flávio, para com isso que o seu escritório de advocacia está infringindo dado pessoal. Ou a eliminação do dado pessoal. Imagina, eu comprei um dado pessoal imenso, né? E eu não vou poder usar ele, eu vou ter que eliminar, vou ter que apagar, vou ter que provar para a autoridade nacional que eu apaguei. Né? Então, existem penalidades administrativas, que pecuniariamente elas são pesadas, ela pode chegar a 50 milhões, em caso de ser condenado por essa entidade administrativa, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E não é uma penalidade, mas é uma forma de descumprir e ter algum desfalque financeiro, é a responsabilidade civil. Né? Porque proteção de dados, se você não cuida do dado, você pode receber uma ação indenizatória por não ter dado o devido tratamento aos dados e me causar um prejuízo. Então, a empresa que me causou um prejuízo, eu vou entrar com uma ação indenizatória. Que aí o arbítrio é a justiça. Quer dizer, quanto que foi, né? Porque o dado pessoal ofende a honra, da, né? Uma violação a um dado pessoal ofende a honra, a intimidade da pessoa, que estão protegidas. Provavelmente uma ação de danos morais, né? Eu, quando comecei a estudar, já que nós estamos falando isso, eu sempre levava essa como uma das preocupações primordiais para o empresário, como forma de evitar e acelerar a adequação visando isso. Porque eu até imaginei, né? Eu previ, como nós temos uma altíssima litigiosidade em outros setores, por exemplo, em relação ao consumo, que proteção de dados ia ter muita ação indenizatória com proteção de dados. Feliz ou infelizmente, eu tive, não fui, minha previsão não se concretizou. Nós temos poucas discussões judiciais em relação à violação de proteção de dados. Tá? Eu, desde então, uma ou duas reclamatórias trabalhistas em que o empregado questionou proteção de dados pela empresa, né? E numa relação de consumo em que entrou...
Poucas demandas, então, na comarca.
Que eu tenho conhecimento, são poucas demandas que envolvam proteção de dados, que tenham chegado ao meu conhecimento, talvez aí os últimos tempos, mas eu tenho um monitoramento num juizado especiais, alguém, né, eu sempre pergunto pro pessoal, tem entrado, a princípio tem pouca movimentação em relação à proteção de dados. Outras questões junto com proteção de dados existem, mas não especificamente proteção de dados.
A descaracterização de um conceito de uma empresa ou de uma pessoa também entra na questão da proteção de dados? Por exemplo, a empresa X sai falando mal de uma outra empresa Y. O cidadão sai falando de uma empresa de alto conceito, mas por uma questão pessoal sai falando a público mal dessa empresa. Ela também... fica abarcada pela legislação da proteção de dados?
Não.
Não?
Faltou um detalhe no meu esclarecimento quando nós falamos quem que a lei protege, né?
Certo.
A lei não protege CNPJ.
Certo.
A lei não protege... Dado pessoal de pessoa jurídica, ela não protege. Só protege pessoas naturais. E aí responde um pouco da pergunta do falecido. O falecido não é mais pessoa natural.
Certo.
O nascituro, que é a criança que está no ventre, tem proteção pessoal? Opa, aí tem, porque ele tem uma expectativa. Então, nós ficamos ali entre... Né? Então, um CNPJ, uma empresa, apesar de ter o nome da empresa, um histórico, né? Um comercial... E isso tem um valor, né? Em direito comercial, a gente dá um valor ao nome da empresa. Muitas vezes a empresa não tem nem estoque, mas tem valor à marca. A marca tem valor? Tem valor. A ofensa a este valor, marca, que seria a hipótese que o senhor levantou de alguém denegrir a imagem da marca, né? E a partir daquele momento poder mensurar que ela teve um decréscimo no valor dessa marca, é indenizável. Mas não por ser protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. E sim por ser uma indenização relativa a um valor que é a marca. Né? Não tem repercussão qualquer dado de empresa. Mas aí me pergunto, sim, mas atrás de uma empresa sempre tem um CPF. Né? Atrás de uma empresa
essa
sempre tem um CPF.
Essa é a pergunta que eu te formular.
É, né? É inevitável ter um CPF. Então, o MEI tem um CPF atrás, né? Então, numa grande empresa tem um CPF? Tem. Então, se o dado pessoal do CPF da empresa, do dirigente da empresa, for divulgado de maneira desairosa por algum motivo que não esteja abarcado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que, como, por exemplo, a matéria jornalística, a matéria artística ou... teria repercussão. Vamos levantar uma questão interessante, já que nós estamos falando de uma pessoa, né? Agora, recentemente, a Ultra Farma, que é uma potência, né, no ramo farmacêutico de negócios, o seu dono, que eu não sei, né, foi detido, preso, vamos dar um nome que seja. A imagem dele foi divulgada. teria repercussão, né? Mas a empresa com suas repercussões lá, ela fez o que ela fez, os dirigentes fizeram o que fizeram, Americanas, né? Perdeu da noite para o dia, o valor de mercado dela despencou. Né? Tem relação com lei geral de proteção de dados? Não. Né? Ah, mas e o nome dos empresários? Ah, se for utilizado de maneira equivocada, um dado pessoal deles nessa atividade, por quem não tem essa atribuição, por exemplo, a matéria jornalística. Eu posso produzir matéria jornalística e ficar... Não, eu estou só divulgando aí uma matéria... Né? Eu fiz isso como matéria jornalística. Não, eu não posso fazer isso no meu blog, no meu site, no meu... Né? Quem pode fazer isso é a difusora. Então, se não tiver conotação, né? E uma matéria jornalística, nós que conseguimos ler uma matéria de uma maneira... É informativo. Não tem juízo de valor, não tem, né? Agora, se já começa a botar juízo de valor, começa a ofender, não é matéria jornalística. Então, tem que tomar um certo cuidado. Nós temos um período, uma zona meio nebulosa aí, né? Quando nós... O que é a empresa, o que não é, o que é dado, o que tem repercussão com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que não tem. Precisa analisar um pouco. Por isso é cada caso, nós precisamos dizer, ó... Não, isso não tem repercussão com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Acima de tudo, neutralidade jornalística.
Neutralidade jornalística. Tem um dado, uma questão interessante que sempre surge, né? Quando está falando com as empresas, aí eu falo com os departamentos comercial, com relação à emissão de alguns documentos pela empresa. Às vezes a empresa precisa informar órgãos do governo, sobre seus funcionários, sobre os seus clientes, algumas atividades estão reguladas assim. Ah, mas e posso? Não, só pode como deve. Porque uma das bases legais de tratamento, um deles é o consentimento, em que você pega, eu posso usar esses dados pessoais aqui? Pode. Outro é, é baseado na lei. Esse tratamento? Sim. Como, por exemplo, nota fiscal. Eu preciso ter o consentimento do consumidor para emitir uma nota fiscal? Porque a emissão eu mando para a Receita Estadual, Receita Federal, Fazenda Municipal, né? Eu mando prestação de serviço, eu mando para eles. Eu posso mandar para o município o meu dado pessoal? Deve. Porque decorre de lei. Então, se tem uma base legal como essa, por exemplo, lei, né? O banco pode... informar o Banco Central. Sim, você tem um contrato com o banco. Então, as relações contratuais, que são inevitáveis o tratamento de dados, eu não preciso do consentimento.
São as obrigações legais.
Obrigações legais, obrigação contratual, né? Proteção à saúde. Né? Eu sou encarregado de dados numa instituição de ensino, né? E aí surgiu uma situação lá imagem, né? Uma imagem das câmeras. Não. As imagens das câmeras são de uso particular da instituição. Se elas contêm alguma coisa de errado, nós vamos levar para as autoridades. Mas eu que apareço na imagem lá, não tenho acesso àquela imagem administrativamente. Se a justiça conceder, né? Informa-se. Ou não. Né? Ou até mesmo as situações em que a instituição de ensino, eu sempre recomendo, pode o perfil de internet da instituição de ensino estampar os nossos filhos, nossos netos, nossas, né? Desde que tenham o consentimento para fazer isso. Eles estão fazendo de maneira comercial. Não, mas é só divulgação. Não, você está angariando simpatizantes, né? Novos alunos, novas matrículas, então tem conotação. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Mesmo aquelas coisas que parecem banais, né? Uma imagem de festa de São João na instituição de ensino. Repercussão com lei geral de proteção de dados.
É porque o colégio, na verdade, tem uma função econômica.
Uma relação econômica, mesmo que seja uma instituição de ensino confessional, né? No nosso caso aí, os colégios que não oferem lucro, mas tem
relação econômica
com as pessoas, sim.
Doutor Flávio, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para falar sobre essa lei tão importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente até nem leva tanto em consideração, mas é relevante em todos os seus aspectos. E é muito importante esse esclarecimento que o senhor veio dar aqui hoje nessa entrevista. Muito obrigado pela tua presença.
Eu agradeço a oportunidade de poder divulgar o meu trabalho, divulgar essa lei e a informação, né, de que uma proteção está em vigor e as pessoas atentarem, né,
tomarem o cuidado
tomarem
devido.
O devido cuidado, as empresas tomarem o devido cuidado quando se fala em dados pessoais. A imagem que eu sempre tento levar é que antes o dado era teu, né, empresário, estava em cima do teu balcão, e hoje não, hoje você simplesmente guarda ele. E eu sei, aprendi isso do meu pai, aprendi isso da minha mãe, aquilo que a gente empresta, a gente tem que tomar muito mais cuidado do que aquilo que é nosso. É? Então, se está só na minha guarda, eu tenho que cuidar muito mais do que aquilo que eu tenho meu. Né? Então, o dado pessoal não é mais teu, o dado pessoal é do titular, é da pessoa quem está lá inscrito e identificável.
Flávio, muito obrigado mais uma vez. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!